Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de março de 2024. Iniciamos com um artigo de escolha do nosso editor Richard Branson deste mês, que é um estudo multicêntrico retrospectivo do uso da oxigenoterapia domiciliar em um grupo de indivíduos pós-hospitalização por COVID-19. Friedman e colegas descobriram que 25% dos indivíduos hospitalizados por infecção grave da COVID-19 receberam alta com oxigênio domiciliar. Idade avançada, índice de massa corpórea mais elevado, diabetes, maior gravidade da doença e uso de corticosteroides foram todos associados às necessidades de oxigênio em casa. No segmento de 60 dias, 50% dos pacientes foi avaliado por meio de oximetria de pulso e metade deles conseguiu interromper a oxigenoterapia domiciliar. Crime e Cortegiani fornecem comentários observando a dificuldade de se conduzir tal estudo e parabenizando a abordagem dos autores, apesar do pequeno tamanho da amostra. Eles observam que o uso de oxigenoterapia domiciliar após a admissão por insuficiência respiratória de novo foi um novo paradigma introduzido pela pandemia da COVID-19. Crime e Cortegiani sugerem um apelo à ação para que a comunidade clínica e de investigação científica esteja atenta à prescrição de oxigenoterapia, avalie cuidadosamente a necessidade, reconheça o impacto nos pacientes e prestadores de cuidados e determine o peso da terapêutica nos custos do sistema de saúde. Em outro estudo, Overbeck e colaboradores realizaram uma análise de coorte multicêntrico de treinamento muscular inspiratório pré-operatório em indivíduos submetidos à esofagectomia por câncer de esôfago. Overbeck e colaboradores mediram pressão inspiratória máxima antes e após o treinamento muscular inspiratório e variáveis de intensidade do treinamento, incluindo carga, frequência e duração do treinamento, foram determinadas as associações entre as variáveis de intensidade de PI máxima e o treinamento muscular inspiratório e complicações pulmonares pós-operatórias. As melhorias no treinamento muscular inspiratório não foram associadas a reduções em complicações pulmonares pós-operatórias. Equipa e colegas fornecem um editorial de acompanhamento e sugerem duas explicações potenciais para os resultados do estudo. Primeiro, o treinamento muscular inspiratório não tem efeito significante, pois a dor e a inflamação pós-operatória anulam qualquer benefício deste treinamento. A segunda é que, na ausência de um grupo controle, o treinamento muscular inspiratório pode ter tido o impacto que foi perdido devido à falta desse grupo e a pequena população do estudo, ainda mais reduzida pelo abandono dos pacientes ao longo dele. Okazaki e Kuroda realizaram um estudo de bancada de ventiladores de alta frequência, avaliando diferenças nas pressões das vias aéreas e no volume corrente de alta frequência entre os fabricantes de aparelhos, com alterações na complacência e no tamanho do tubo endotraqueal. Eles encontraram uma série de características de desempenho entre os dispositivos, incluindo diferenças no volume corrente de alta frequência e na pressão média das vias aéreas, apesar de configurações idênticas nos ventiladores. Tan e colegas fornecem uma opinião complementar, observando que essas descobertas podem ser explicadas por diferenças no princípio de operação e nos algoritmos. Eles sugerem que o volume corrente da alta frequência tem vantagens potenciais no que diz respeito à obtenção de ventilação protetora pulmonar e à minimização das flutuações na depuração do dióxido de carbono. Bruno e colegas relatam suas descobertas de uma pesquisa multinacional sobre conhecimentos e atitude de estagiários médicos em relação ao uso de cigarros eletrônicos e narguile. Os entrevistados do Brasil, dos Estados Unidos e da Índia relataram uma ampla gama de crenças. 25% deles acreditava que os cigarros eletrônicos eram menos prejudiciais do que fumar tabaco e 33% deles acreditava que os cigarros eletrônicos poderiam facilitar a cessação do tabagismo. Eles concluíram que os formandos de medicina frequentemente tinham percepções incorretas ou tendenciosas sobre o consumo de cigarros eletrônicos e narguile. Cara e colegas descrevem um estudo retrospectivo de Centro Único sobre diagnóstico tardio de aspiração de corpo estranho em 45 indivíduos. As queixas mais comuns foram tosse e falta de ar. A maioria dos corpos estranhos eram de natureza orgânica e infecções recorrentes eram um achado comum. Eles sugerem um alto índice de suspeita desses casos, pois os pacientes geralmente não conseguem se lembrar do evento que foi a causa da aspiração. Rudolph e colaboradores realizaram um estudo clínico para avaliar o volume ideal de insuflação de um balão esofágico em crianças. Eles usaram um procedimento de calibração de inflação incremental em indivíduos apneicos, calculando a elastância esofágica e a diferença de volume inspiratório final máximo para o expiratório final. Eles descobriram que o volume ideal de enchimento do balão foi altamente variável e recomendaram calibração individual para cada indivíduo. Sancho e colaboradores realizaram um estudo transversal de indivíduos com miastenia graves recebendo ventilação não invasiva domiciliar. Os indivíduos foram avaliados por meio de dados clínicos de disfunção pulmonar. De 50 indivíduos, 32% desenvolveram sintomas bulbares e 20% deles necessitaram de ventilação não invasiva a longo prazo. A VNI foi necessária principalmente em indivíduos com miastenia generalizada ou naqueles com envolvimento orofaríngeo e muscular respiratório. Pranava e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de prontuários em 10 neonatos submetidos à hipotermia terapêutica e avaliaram a diferença entre o dióxido de carbono transcutâneo e o dióxido de carbono arterial. Os dados foram analisados usando gráficos de Bland-Altman, usando múltiplas observações por sujeito. A diferença média foi de menos 2 a mais 6 milímetros de mercúrio, mas a precisão foi baixa, variando de 17 maior a 13 a menor em termos de pressão arterial de dióxido de carbono. Eles concluíram que a diferença entre dióxido de carbono transcutâneo e o dióxido de carbono arterial não é uma ferramenta útil de tendência ou estimativa da pressão arterial de dióxido de carbono em neonatos submetidos à hipotermia terapêutica. Chei e colegas fornecem um breve relato comparando a administração de aerossol com um nebulizador de malha vibratória e um nebulizador a jato em indivíduos que sofreram exacerbação grave da asma. Eles descobriram que ambos os dispositivos resultaram em melhorias no volume expiratório forçado no primeiro segundo, mas não foram observadas diferenças clinicamente importantes entre os grupos. Santariz e colaboradores fornecem um outro relato sobre método simplificado para determinar a potência mecânica em indivíduos que recebem ventilação com pressão adaptativa. De Russo e colegas fornecem uma revisão narrativa sobre o uso de ventilação com pressão negativa na unidade de terapia intensiva pediátrica. De Russo e colegas revisam os princípios fisiológicos do espontâneo e da ventilação com pressão negativa, examinando as evidências para o uso da ventilação com pressão negativa, fornecem orientações práticas sobre a aplicação clínica e resumem áreas para futuros estudos sobre ventilação com pressão negativa. Macedo e colegas fornecem uma revisão sistemática sobre o impacto da pressão expiratória positiva na hiperinsuflação em indivíduos com DPOC. Eles concluíram que a pressão expiratória positiva pode reduzir a hiperinsuflação e melhorar a tolerância ao exercício. Terminamos aqui o podcast da Respiratory Care de março de 2024 e seguimos até o próximo. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.